Boa tarde. Mais uma edição do programa Arritmias, aqui na Rádio Universitária de Minho, 97.5 e em www.rum.pt para todo o mundo. Arritmias no painel Ricardo Fonseca e Sofia Ferreira. Normalmente cada um traz a sua música variada e depois cada um comenta sem saber o que é que cada um traz. Essa é a filosofia deste programa. Vamos começar hoje, e como habitualmente, pela escolha da Sofia Ferreira, que nos vai trazer...
Olá, boa tarde a todos. Hoje, para começar, regresso ao meu principal gosto musical, o movimento Britpop. Quatro escolhas dentro dessa onda. Para começar, a voz incontornável de Ian Brown. Fiquem nos próximos minutos com Corpses in Their Mouth.
Thank you.
Ian Brown, Corpses in Their Mouth, ele que foi durante muitos anos vocalista dos Stone Roses e que representou a cena Manchester, entretanto enverdou por uma carreira a solo, com bastante sucesso. Este tema foi retirado de Unfinished Monkey Business, o álbum de 2008.
Ian Brown, uma boa escolha, Sofia. Conheço Ian Brown desde os Stone Roses e depois na carreira a solo, e é sem dúvida um artista a referência do universo pop, não só britânico, mas internacional. Não conhecia esta música, mas, tal como todos os trabalhos do Ian Brown, bastante agradável de se ouvir. Boa escolha. Entretanto, eu vou aqui hoje trazer uma banda que para mim tem bastante significado, tenho acompanhado desde o seu início os trabalhos que têm feito, desde o primeiro trabalho, e vou exatamente abordar esse mesmo primeiro trabalho homónimo, e estou a falar dos Queens of the Stone Age. Primeiro álbum homónimo, de 1998, temos aqui Josh Homme, que deixou para trás os Stoner's Cues, uma banda referência do Stone Rock, e juntamente com o baixista Nick Oliveri e o baterista Alfredo Hernandez, forma e cria aquilo que seria uma viragem rumo a uma nova vaga de hard rock no Pacífico Norte-Ocidental. Podemos dizer que existe neste primeiro álbum de 1998 art metal, hip-hop repleto de nuances e prazeres. E, dito isto, vamos, e sem mais conversa, escutar o tema, o primeiro, deste álbum homónimo, Regular John.
Just hang around.
Regular John, os Queens of the Stone Age, primeiro álbum homónimo de 1998, e dizer sobre este tema que faz a abertura deste álbum é que para mim é absurda a simplicidade desta música, no entanto tem tudo lá. Tem groove, é sexy, é heavy, é dark, é Queens of the Stone Age. O Josh Homme ainda hoje diz que é a música preferida dele.
Pois, eu sobre Queens of the Stone Age tenho muito a dizer, ao contrário do que é habitual em relação às tuas escolhas. Aprecio bastante, sobretudo a voz, os temas que são interpretados pela voz do Josh. Acho que fazem toda a diferença. Eu não conhecia os Queens neste álbum, nem nesta altura. Acabo por descobri-los mais tarde, julgo com o boom que ainda irás referir. Mas é sem dúvida uma excelente escolha e uma banda referência.
Eu vou-me ficar hoje apenas pelo primeiro álbum, e depois, se calhar, em outras edições, trazer os outros álbuns e até as Desert Sessions, que são fantásticas, com participantes, executantes exímios e grandes nomes da música do rock. Mas isso fica mais lá para a frente.
Prosseguimos nesta tarde de domingo. Comecei então por Ian Brown, ele que foi o vocalista dos Stone Roses. Agora passo para o ex-elemento dos Stone Roses também, John Squire, mas guitarrista. Ao contrário do Ian Brown, o John Squire formou os The Seahorses. Não teve assim muito sucesso. Foi uma banda que eu acabei por encontrar porque lá está, me movimentava no som Britpop e andava à procura do que por lá se fazia, sobretudo na década de 90, mas fiquem à escuta e quem sabe à descoberta dos The Seahorses com este Blinded by the Sun.
Forever, let's have less of getting clever with me.
Blinded by the Sun, os The Seahorses, estávamos no ano de 97, o álbum Do It Yourself. É uma banda que me traz muito boas memórias, nomeadamente de uma viagem que fiz a Londres, e portanto havia muito para contar, mas de certeza não temos tempo.
Eu, no início, digo eu, estamos aqui não em arritmias, mas em consonâncias, porque o início pensei que ia sair um tema algo heavy, etc. Mas, entretanto, como habitualmente, as músicas que a Sofia traz, acabamos por ir para o facilitismo pop, mas não deixa de ser uma música, pronto, bonita. Não, eu acho que já aqui no programa já trouxeste The Seahorses, ou não?
Não, primeira vez.
É a primeira vez. Muito bem, olha, eu vou continuar nos Queens of the Stone Age, e agora no primeiro álbum, e agora, e é o que estou a abordar, de 1998, o homónimo, e vou passar Walking on the Sidewalks, que é o quarto tema deste álbum. Vamos escutar. Walking on the Sidewalks, o quarto tema do álbum de 1998, o homónimo dos Queens of the Stone Age. Neste tema é perceptível o papel de Alfredo Hernández na bateria. O baixo do Nick Oliveri é permanente e em riff. Temos aqui a guitarra de Josh Holmes a convidar a uma audição mais heavy e stoner, acompanhada pela voz mais melódica, voz essa que depois, futuramente, em trabalhos posteriores, foi perceptível a capacidade vocal de Josh Holmes, mais ainda ao vivo. Nas performances ao vivo, há quem diga que os Queens of the Stone Age são melhor do que nos álbuns de estúdio.
Concordo plenamente. O Josh realmente tem uma voz poderosíssima. Este tema destaca-se também, não só a voz, mas, como disseste, a guitarra. Os Queens são isto mesmo, não é? É rock, é guitarras. Mas depois, não sei porquê, eu, apesar de apreciar mais o pop, tenho um fascínio pelos Queens, porque é a melodia, acho eu, que eles conseguem em todas as músicas ter. E então acabam por ir e atingem os amantes do rock, mas também chegam a pessoas como eu, que são amantes do pop, e ficamos todos muito satisfeitos. Não me ocorre outra palavra, mas são espetaculares.
E mais dizendo que na altura em que eles se formam, 1998, estávamos a viver um período um bocado de perda daquelas bandas de referência rock, os monstros de palco e etc. E estávamos a entrar por outro domínio, e este, o surgimento dos Queens of the Stone Age, foi recuperar bastante, daquele rock mais agressivo, mais a sério.
O rock como deve ser. Olha, por falar em rock, o próximo tema que vou passar de rock tem só a acusação de plágio que o Mick Jagger fez, de resto não tem nada. Estou a falar dos The Verve, voltamos à pop. O Bittersweet Symphony, um tema que causou bastante polémica. Estávamos no ano de 97, ficamos então à escuta. Bittersweet Symphony, os The Verve. Este tema é importante por várias razões e para mim é um tema muito interessante, não só pela voz espetacular também de Richard Ashcroft, mas também o destaque para o videoclipe. Lembro-me de ver vezes sem conta no MTV, em todos os canais de música, a famosa caminhada de Richard Ashcroft pelas ruas, basicamente a dar encontrões por quem passava, e de uma simplicidade e, no entanto, com muito para reter. Bittersweet Symphony, como tinha dito no início da apresentação desta música, acabou por ser acusado e ficou comprovado em tribunal. Eles tiveram mesmo que pagar uma coima a Mick Jagger e aos Rolling Stones, não só pelo plágio do sample, o início da música, mas também pela própria expressão Bittersweet Symphony.
Plágio esse que estavas a falar há pouco, que viste muitas vezes o videoclipe desta música na MTV. E realmente eu acho que não há só um plágio musical, acho que também há um plágio de conceito de videoclipe. A primeira vez que eu vi esse videoclipe, vi-me obrigado, e na altura ainda não havia YouTube, etc., mas vi-me obrigado a esperar por ver e até comparar, não é, para ver se estava errado ou não, o Unfinished Sympathy dos Massive Attack, que é exatamente o mesmo cenário, o mesmo tipo de enquadramento. Ou seja, ela vai na rua num passeio a cantar, só não bate contra as pessoas. De resto, é muito semelhante.
Olha, não tinha aparecido, mas agora que dizes, sim. Conheço perfeitamente o videoclipe dos Massive Attack que estás a falar. Realmente ela só não vai contra as pessoas, de resto. Tem muito a ver, realmente.
É porque é uma simpatia que nunca mais acaba. E, então,
e esta é uma sinfonia agridoce e, portanto,
ora,
quem sabe.
Ora, sem mais conversa, vou passar mais um tema do álbum homónimo Queens of the Stone Age. Vamos ouvir Mexicola. Connects e Cola, mais um tema do álbum de 1998 homónimo dos Queens of the Stone Age, um grande abaixo, num riff fantástico, a fazer lembrar um bocadinho as bandas do New Metal. Aqui estamos a falar de outra coisa.
Nesta tarde de domingo, eu estou em contratom, se é assim que se pode dizer. Não vou buscar um grande baixo nem uma grande guitarra, mas vou buscar uma grande voz feminina, no caso, Carys Matthews, do País de Gales. Deixo-vos à escuta nos próximos minutos os Catatonia.
Thank you.
Dead from the Waist Down. Estávamos no ano de 99, o Scatatonia. Destaco sobretudo a voz de Carys Matthews. Na altura eu consumi bastante o Scatatonia, o som, muito pela magia que a voz de Carys me conseguia levar e transportar para outros mundos. Este álbum, este tema, aliás, está incluído no álbum Equally Cursed and Blessed.
Uma voz lindíssima do Scatatonia e realmente uma banda que acabou por desaparecer, não é?
Sim, acabaram a carreira.
Uma excelente escolha para fazer aqui um contraponto a este lado mais agressivo da música que eu estou aqui a impor. E para fechar o programa, vamos passar novamente de Queens of the Stone Age, do álbum homónimo, o primeiro, de 1998, o tema You Can't Quit Me, Baby. Este tema é uma jam que podemos ouvir neste tema. É um tema que personifica o conceito de Desert Sessions, impulsionado por Josh Holmes, para ambiências mais desérticas, por assim dizer. Os vários instrumentos tocam numa voz própria, a voz de Josh Holmes tem aqui uma melodia fantástica, com o baixo e a guitarra dissonantes da bateria, e acaba por ter assim o deserto como cenário de fundo, criado por elementos mais eletrónicos. Fica aqui o convite, não só para ouvirem este álbum, mas para visitarem o trabalho dos Queens of the Stone Age, que vale a pena.
Ficam assim então as despedidas de Sofia Ferreira. Voltamos no próximo domingo, como habitualmente, às 16h.
Bom fim de semana.